Título deste episódio: uma gaivota pousada na careca. Quando eu estava a dizer agora o título em voz alta, soou-me a um verso perdido da clássica canção Cheira Bem, Cheira a Lisboa. Uma gaivota pousada na careca.
Ah, okay.
Cheira bem. Cheira a Lisboa.
Também lembrou-me logo uma gaivota voava, voava.
Também podia ser.
Asas de vento, coração de mar. Como ela, somos livres de voar.
Ermelinda Duarte.
Sim, sim.
Bom, vamos falar de calvície. Um mal que me parece que nunca terei, dada a quantidade, a velocidade a que cresce e a densidade do meu cabelo.
Por acaso tens muito cabelo, sim.
Sim, sim. Há uma tira da Mafalda que eu identifico-me sempre com essa tira, que é quando o Manolito vai cortar o cabelo. Portanto, o primeiro quadradinho é ele no barbeiro. Depois ele sai do barbeiro e quando chega ao último de quatro quadrados, o cabelo já está na mesma outra vez. Pá, e sou eu. Sou eu essa pessoa. Bom, várias pessoas da minha idade, até mais novas, debatem-se com esse drama. Drama para alguns, porque há muita gente que vive feliz com isso. E até existe o famoso ditado: é dos carecas que elas gostam mais. O que não tenho a certeza que esteja cientificamente provado. Há sérias probabilidades desse ditado ter sido inventado por, lá está, um careca. Mas pronto, seja como for, hoje há variadas soluções para pessoas voltarem a ter cabelo. E a ciência a esse nível avançou a um ponto em que os resultados são incríveis. Mas ainda assim há quem ouse optar por outras soluções. E é o caso deste rapaz italiano de 26 anos, Gianluca, que foi parar às notícias pela sua opção muito particular. Ele começou a ficar angustiado com o quanto a sua testa estava a aumentar de tamanho. Tristemente para ele, a testa começava depois das sobrancelhas e ia por ali acima já até sensivelmente metade da cabeça.
Pois.
Ok, do crânio.
Percebo.
E ele sentiu que algo tinha de ser feito, mas não optou nem por perucas, nem por implantes. Gianluca achou que a melhor solução era tatuar uma franja.
Tatuar uma franja.
Ah,
e
tenho a certeza que não correu bem.
Foi a tatuadora Maria Gina Altobelli, a criadora desta franja, que eu irei daqui a pouco mostrar no meu Instagram. Mas eu devo dizer-vos que eu não sei bem o que dizer nem como comentar esta opção. Se vocês quiserem,
queria tanto ver já.
Então procura por Fringe e por Gianluca e por Altobelli, que é a tatuadora. Altobelli com dois L's.
Como é que se chama o senhor?
É o Gianluca.
Mas como é que ninguém lhe disse: olha, o Gianluca, calhar não é boa ideia, não faças isso.
Mas repara, vocês se virem a tatuagem,
que vais dizer que está bem.
Não, é pá, eu não sei o que dizer nem como comentar. Pela primeira vez na minha vida.
Ficas sem palavras, não é?
Mas tenta descrever.
Fiquei
mais
sem
ou
palavras.
Menos.
Houve muita gente a comentar: uau, parece real.
Não.
É pá, são amigos e família.
É que de longe, talvez, mas. Eu não consigo perceber o que se passa ali. Eu acho que numa fotografia pequenina de internet é capaz de parecer real. Mas imaginem este cavalheiro a conversar com alguém a esta distância que nós damos uns dos outros.
É impossível, nem repara no que ele está a dizer. Claro,
nunca mais ninguém vai reparar em nada que ele está a dizer.
Não está a aparecer.
Vai ser facílimo perceber que ele basicamente tem cabelo desenhado na cabeça. E será só estranho. Até porque creio que ele vai continuar a perder cabelo, o pouco que ainda tem. E depois como é? Tem de voltar ao salão para ele continuar a desenhar-lhe cabelo até à nuca? É que eu sinto que se ele descura isto vai ficar estranhíssimo. Não é? Ele ser careca e ter apenas uma franja.
Epá, acabei de ser confrontado.
Também já apareceu.
Pois. Vocês não acham que há algo de triste nisto?
Há algo de profundamente triste.
O Daily Mirror publicou uma notícia sobre isto e há uma fotografia em que o rapaz está com um sorriso, mas ao mesmo tempo o olhar dele, pá, tem uma espécie de uma tristeza subjacente.
Tem. Indiscutível.
Um certo: será que fiz a coisa certa? Agora já está, não é? Agora já não posso fazer andu.
Não, eu acho que ele já não está a interrogar-se. Ele já está com aquele ar de: isto foi mal.
É que depois, ele tem o cabelo todo curto, não é? E a franja, o tamanho da franja não é proporcional ao restante. E depois tem espaços entre a franja, tentando imitar o natural.
Essa foto, eu acho que chega a ser comovente. E a legenda que o Daily Mirror colocou soa estranhamente triste, porque diz assim: o homem parecia feliz enquanto ela o tatuava.
Pois, mas
é que ele parecia feliz, não é? Looked happy.
Não.
Parecia feliz.
Olha, mas eu estou a ver aqui uma fotografia em que ele está com as mãos na cara do estilo. O que eu fiz à minha vida? O que é que eu fiz à minha vida?
Claro, mas eu acho que essa fotografia ainda é a meio do processo, não é? Eu não percebo se ele está comovido ou arrependido. Eu sinto que ele está arrependido a fingir que está comovido. Tipo: muito obrigado por isto que me fez.
Ai, que coitadinho.
Eu acho que isto deve ter sido o pior dia da vida dele. A franja demorou uma hora a ser tatuada E pronto, eu daqui a pouco mostro imagens no meu Instagram.
E houve com certeza, desculpa, não houve com certeza tantos momentos em que ele podia ter parado com
sim, sim, sim.
Ele podia ter dito, não, pá, afinal não.
Assim que ela pegou no instrumento, não é?
Agora é que ele vai precisar de uma peruca.
Pois é.
Agora é que ele vai precisar, coitadinho.
Ou de um saco.
Eu adoraria saber a opinião dos nossos ouvintes sobre isto. Para mim, aquele homem está com uma expressão.
Coitadinho.
Uma expressão do género. Que felicidade, era mesmo isto que eu queria.
Não era, não.
O meu conselho é, homem, tire isso. Hoje em dia já se remove facilmente, não é? Tatuagens.
Não sei, não? Acho que deve envolver forte dor.
Poxa. Mas esta parte também envolveu forte dor.
Ah, sim, isso, exato, exato.
Claro, claro que sim, claro sim, que sim.
Coitadinho.
Bom, malta, alegria agora. Eu acho que não se falou suficientemente de um recente triunfo português. Nós somos um país sempre tão orgulhoso dos seus feitos e das suas conquistas, mas parece que tudo que não seja futebol não tem a devida projeção. E eu acho que este orgulho devia abranger todas as áreas em que um português singra. Caramba, o fim de semana passado, numa cidade da Bélgica chamada De Pan, gosto muito de Pan.
Nós sabemos.
50 pessoas de vários países juntaram-se para participar no mais incrível certame da mais incrível modalidade de todas. E como é que o país não parou para celebrar isto? Eu ainda estou em choque com isso. Malta, falo do Campeonato Europeu de Pessoas que Imitam Gritos de Gaivotas. É nestas alturas que a rádio se revela insuficiente. Porque, certo, eu posso mostrar, daqui a pouco já vou mostrar os sons dos vários concorrentes, mas... Epá, alguns são tão realistas que é mais ou menos o mesmo que mostrar sons reais de gaivotas. O que me parece enriquecer muito este evento é as carinhas deles, as boquinhas, os olhinhos destas pessoas a dar tudo.
Faz-me lembrar aquela prova do Taskmaster em que a malta tinha que roncar.
Exato, exato.
Pôr a língua de fora e assobiar.
Mas as expressões deles, epá, varia entre o fascinante e o francamente irritante. Mas no seu todo, eu diria que acaba por depender mais para o fascinante. Estas pessoas estão mesmo a dar tudo. E algumas até se vestem de gaivotas. Há uma senhora com um bico gigantesco na testa. Isto é aquele tipo de coisa que justifica a existência desta rubrica. E eu proponho então que primeiro ouçamos alguns participantes.
Vamos lá, vamos lá.
Neste grande evento.
Foi para isso que acordámos. Bom,
eu registro a extrema alegria da assistência.
Eu
tem
senti...
claques, já viste? Tem claques. Pessoas, não sei se repararam
estão
nisto.
Estão contentíssimo.
Mas há pessoas a dizer tipo, ah,
sim, senhor. Sim, aquele tom de conhecedor. Ah, sim.
Eu senti um cão a meio. Alguém imitar um cão e não uma gaivota.
Estava enganado, se calhar. Enganou-se. O que eu sei é que, epá, como vocês sabem, a pesquisa de histórias para esta rubrica é feita pela minha namorada Teresa. Quando ela mandou isso por WhatsApp, juntou um pedido dela. Ela disse: podias gravar uma mensagem de voz a imitar uma para mim? O que soou maroto, embora à partida eu diga que epá, não há nada particularmente sensual nisto, mas eu deixo que julguem por vocês, porque epá, foi isto que eu mandei à Teresa. Aí. É triste, não é?
Não, mas está dentro nunca, do registro.
Nunca há um dia igual lá em casa.
Exatamente.
Isso é uma boa frase.
Olha, manda-lhe um beijinho agora.
Ai, ai. Um beijo.
Mas foi um Tuga que ganhou isto?
Sim, voltemos então ao grande campeonato.
Os Tugas.
Campeonato Europeu de Pessoas que Imitam Gaivotas, certame no qual presinto que eu não me safaria com boa pontuação.
Pelo que ouvimos, desculpa lá.
Não envergonhas.
Não,
mas é que as pessoas chegam a uns agudos incríveis. Bom,
é porque tens de treinar.
Com mais prática.
Antes, claro, antes de ouvirmos o nosso concorrente, eu gostaria de explicar algo sobre as regras disto. Diz o artigo que eu li que eles não se podem limitar a um som de gaivota, porque as gaivotas fazem vários sons, não é? Uhum. E quanto mais variada fosse a paleta de sons de gaivota que eles conseguissem levar a cabo, mais possibilidades eles tinham de se sagrar campeões. E bom, é chegada a altura de celebrar, porque um dos concorrentes era nosso, malta, um dos participantes no Europeu de Pessoas que Imitam Gritos de Gaivotas era português. E é por isso que eu peço um forte aplauso para João Simão.
Ganda João!
Ganda João,
João Simão,
pá.
O nosso embaixador internacional da Chinfrineira de Gaivota. E sabem que mais? Ele ganhou o campeonato. A taça do Europeu de Pessoas que Imitam Gaivotas é de Portugal, malta.
Ganda João!
Epá, vamos ouvir o João.
Primeiro, vamos ouvir.
Primeiro a sua arte e depois a flash interview.
I think after a few beers, this is already gone, but
Ah, ele beu umas jolas a seguir. Okay,
ele diz que beu umas jolas. Não sei se foi a seguir ou se foi antes.
Ou se foi antes, exato. Ai, meu Deus.
Para ganhar balanço.
Entanto, reparem, não foi muito diferente da minha imitação de gaivota.
Pois não, é por isso que eu digo. Estavas a dizer que não, mas eu acho que podes perfeitamente.
Houve se calhar uma histeria de outras pessoas, não é? Mais agudos. E, no entanto, o João conseguiu convencer com este tom um pouco mais sereno e mais clássico.
Podias marcar uns treinos com ele?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Grande João Simão, um grande abraço, parabéns e obrigado por levares o nome de Portugal.
Grande João!
Alto.
Claro, claro que sim, é pá, claro que sim.
É pá, eu já vou pôr isto tudo no Instagram.
Só o título da notícia: um português ganhou o Campeonato Europeu de Imitação de Gaivotas. Isso é
só
ouro.
Eu conseguia participar com muita cerveja.
Que maravilha. Grande João Simão.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.